vamos falar de fim de ano, de e-social, de temas importantes aqui no debate de hoje. Eu recebo o presidente da CDL, Glauco Queiroz, recebo o contador Alexandre Maciel e a professora, inclusive advogada da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Direitos Humanos da Prefeitura de Olinda, professora do Conselho Regional de Contabilidade de Pernambuco, consultora jurídica em assuntos trabalhistas e previdenciários, pós-graduada em Recursos Humanos e em Direito do Trabalho Previdenciário, palestrante Valéria Vieira. Ela vai falar só de e-social aqui no programa, que é outro abacaxi que o comércio tem que descascar, porque a gente já falou de prazos, de tudo isso, de adaptação. Tem gente que está cochilando, não se adaptou ainda ao e-social, e o importante encontro acontece hoje. Então vamos falar de tudo isso, fim de ano, e-social. Você vai poder participar pelo telefone, pela internet, pelo zap. Eu já estou perguntando para você, como consumidor, você vai ter um extra para comprar no fim do ano ou vai ser no Liseu esse fim de ano? Você não vai comprar aquele extrazinho que você geralmente usa, o seu extra de fim de ano? Primeiro você vai ter, segundo, você vai comprar no comércio da sua cidade, pretende fazer compras no comércio, sim ou não, vá participando aí, conversando conosco. Deixa eu falar rapidinho sobre isso, antes da gente pular para o tema do e-social, que é tão importante. Glauco, a CDL já tem campanha pronta, já estamos aí aos 22 de outubro, se você for para algumas áreas, os grandes centros já estão vivendo clima de Natal cada vez mais. A impressão que tenho é que depois de Corpus Christi, a turma nos próximos anos já vai estar começando lançando campanha de Natal, né? Que você vai antecipando, os shoppings já vão se enfeitando cada vez mais cedo. Isso tudo para pegar o consumidor nessa que é a época mais aquecida do ano. Quando é que o comércio de Afogados e de Carnaíba, que são tão ligados, lançam a campanha de fim de ano? Prazer tê-lo conosco, bom dia.
Bom dia, Nil, bom dia, amigos ouvintes da Rádio Pajeú, bom dia, Valéria, Alexandre, Tito, demais no estúdio. Nil, realmente essa é a data mais aguardada pelo comércio, né, a respeito principalmente desse aquecimento que tem da economia natural devido à injeção do 13º. E a gente está com previsão de iniciar agora no primeira semana de novembro, está lançando a campanha, né, de final de... Na realidade, esse ano nós vamos fazer diferente, Nil. O poder de fogo da gente é um pouco curto, e a gente observou uma coisa, a gente quer aproveitar essa campanha de final de ano e estender ela até março. Esse ano nós vamos estender. Vamos estar distribuindo normalmente os vale-compras, os vale-brindes no final de ano, nos meses de novembro e dezembro, e vamos segurar a campanha até março. A gente percebeu que o comércio, por natureza, no mês de fevereiro e março, ele é muito desaquecido.
Isso, né? Esfria muito depois do fim de ano, né?
E a gente percebeu que nada impede da gente estar distribuindo os cupons para que o comércio continue aquecido no mês de novembro e dezembro, que as pessoas vão concorrer aos prêmios do mesmo jeito. E quando for no mês de março, a gente está programando um líquido Afogados. A gente vai fazer aqui uma força com o comércio de Afogados da Engazeira, justamente para todo o comércio entrar em desconto nesse período, para que chame mais o público para aqui para dentro de Afogados da Engazeira e cidade de Carnaíba. E também a gente vem com a novidade, a gente quer também atrelar a essa campanha de final de ano e esse líquido Afogados, a gente quer fazer um feirão limpa-nome, né? A gente já está entrando em contatos aí com bancos, né, com questão do SPC e Serasa, que é um parceiro forte da gente da CDL, para justamente a gente tentar entender como é que a gente pode fazer. A gente já tem até algumas estratégias para a gente dar a oportunidade do pessoal que está com o nome sujo, né, de resgatar o poder de compra desse pessoal e voltar para justamente que eles sejam pessoas economicamente ativas. A gente também tem algumas coisas voltadas para empresário, a gente também está negociando com os bancos, que é justamente, a gente sabe que alguns empresários também estão nessa, a questão da empresa estar negativada, sem poder pegar empréstimo, devido a toda essa crise que aconteceu, e a gente também está pensando nisso. Então, em março é que a gente vai estar realizando o sorteio, na realidade desse final de ano, vai estar fazendo o líquido Afogados, feirão limpa-nome, e a gente vai estar com as principais instituições financeiras justamente aqui, para estar vendo essa questão dessas pendências financeiras, tanto da pessoa física como da jurídica.
E o que é que tem de estudo sobre o percentual médio de endividados em Afogados, por exemplo? Você tem quantos por cento hoje nós teríamos de endividados?
Nil, hoje a gente tem um cálculo mais ou menos ali, a gente fica entre 20% e 25% da população economicamente ativa, né? Aqui para Afogados da Engazeira não é um dado tão alto. Agora eu vou dizer o seguinte, dados que nós temos do SPC, tá? Nem sempre todo o comércio ele é associado à CDL, é por isso que esse número está um pouco abaixo da média, né? Para você ter ideia, são por volta de 2.100 PJs aqui no município de Afogados, associado à CDL, aqui nós temos por volta de 105, 106 associados. Então, chega a ser menos de 10%, 5% do número de empresa geral. E quando a gente olha para o SPC, a gente pega só essa pequena amostra, né, que dá mais ou menos em torno disso aí. E a gente sabe também que tem muita gente no comércio que deve, mas o comerciante ele não faz a negativação, ele prefere resolver de outra forma, conversando. Mas o número formal que a gente tem é em cima disso aí.
Agora, tem muita gente que deve e desistiu da dívida porque acha que nunca vai poder pagar. Esse liquida, esse feirão de renegociação, visa justamente esse público aí para que a negociação se adeque ao perfil do cliente, à dificuldade que ele está vivendo. Porque tem muita gente que não paga. Tem o camarada que esse não vai, tem aquele sabido que não vai pagar nunca, que acha que está tirando vantagem de tudo, né? E é o que a gente costuma chamar, usando uma expressão, não sei se a Valéria conhece, uma expressão bem nossa, que é o velhaco clássico. Porque, o velhaco, que é uma expressão bem nossa do camarada do inadimplente, que o velhaco é o teimoso, é que ele não paga. E eu já disse aqui mil vezes, tem um amigo nosso que diz que o velhaco, o profissional, o cara mais sabido que existe. Você vai cobrar ele, ainda bota um processo que você cobrou, dizendo que tem brecha na lei, etc. Vocês estão atrás daquele bom cidadão que teve uma dificuldade, que quer voltar a ter o nome limpo, mas que não consegue porque as condições não são favoráveis a ele, né, Glauco?
Perfeito, Nil. A gente até dá um aviso, né? Porque, assim, como você sabe, existem pessoas e pessoas. Tem até o cara mal intencionado que ele tá escutando essa entrevista da gente, aí já diz, não, opa, vai ter desconto. Aí o cara já vai querer comprar Fiat pra quando chegar lá no feirão ele ter um desconto. Na realidade, não é isso, né? A gente vai entrar, vai fazer reunião com o comércio e a gente vai decidir. É principalmente, como você falou, essas dívidas que o pessoal tem mais dificuldade, tipo, a pessoa tá negativada há mais de um ano e meio, dois anos. A dívida, vamos dizer, chegou a um certo volume, essa questão de juros que as pessoas acrescentam. E a nossa ideia é essa. É justamente estar fazendo abatimento de juros, ver se o comerciante também consegue dar um desconto na dívida principal. Mas principalmente pessoas com esse perfil, né? De justamente, que a gente percebe que quer voltar a ser economicamente ativo e não está conseguindo devido a essa dificuldade e a crise financeira que tivemos.
Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Em meio a isso, o debate do momento é o e-social. Já tiveram um primeiro encontro, né? Só para contadores. Qual vai ser o encontro dessa noite, Glauco? Vai ser para os empresários, é isso?
Isso, perfeito. No último sábado, agora na CDL, nós estivemos realizando lá, foi o dia todo, iniciou às 8 da manhã, foi até às 17 horas. Tivemos já numa linguagem mais técnica, né? Um pouco mais técnica, voltada para os contadores, que já tinham tido outra capacitação aqui através que Alexandre já tinha trazido. Nós fizemos uma segunda agora, e foi uma linguagem um pouco mais técnica. A ideia de hoje é justamente estar chamando todo o empresariado, não só de Afogados da Engazeira, mas de toda a região, para comparecer hoje ao auditório da Ceralpa, porque justamente Valéria vai estar lá hoje ministrando o curso novamente, na realidade numa linguagem mais fácil para o empresário, para realmente ele vir a entender o que é o E-Social, a importância do E-Social e principalmente como isso vai impactar nas empresas, que é justamente a nossa maior preocupação. Vai mexer principalmente com a parte de custo das empresas, né? O empresariado ele ainda não acordou para isso. Então hoje, a partir das 7 da noite, no auditório da Ceralpa, a entrada é gratuita, vamos fazer um evento diferente. Vamos ter também, Nil, alguns profissionais de SST, que são profissionais que agora o empresário ele vai precisar contratar esse serviço devido ao E-Social. Então vai
além do contador, vai ter que ter esse caboclo de SST.
Isso, perfeito. Valéria e Alexandre vai estar aqui falando mais um pouquinho, eles entendem um pouco mais sobre o assunto. Vai ter que, obrigatoriamente, ter esse contrato. Então a gente vai estar com profissionais lá dessa área para justamente os empresários possam conhecer e possam negociar diretamente com esse pessoal. Então hoje, a partir das 7 horas, no Auditório Ceralpa, estamos fazendo um evento diferente, vai ser no estilo happy hour, vamos estar fazendo um coffee break lá bem bacana e a gente pede que o empresário compareça, que é de suma importância.
Valéria, esse problema de adaptação e-social, eu já inclusive acompanhei alguns debates mesmo em rádios do Recife falando sobre o tema. Minha dúvida é, o sertão está tendo mais dificuldade que a região metropolitana ou em via de regra todo empresário está com a mão na cabeça ainda se adaptando a essa unificação de informações proposta pelo E-Social. Bom dia, prazer tê-la conosco.
Bom dia a todos os ouvintes, bom dia aqui o estúdio, a todos. Na verdade, a dificuldade é geral, viu, Nil? A dificuldade é geral de todos os empresários, não só aqui no sertão, mas também na capital. A reclamação é unânime, não é? Por quê? Porque, na verdade, as empresas não estavam esperando, né, esse grande impacto, não é, que vai ser no setor, em especial do departamento pessoal, onde vai haver exatamente, né, uma nova forma, um novo sistema, onde os empregadores passarão a comunicar o governo de forma unificada as informações relativas a trabalhadores, como vínculos, contribuições previdenciárias, folha de pagamento, comunicações de acidente de trabalho, aviso prévio, escriturações fiscais, informações sobre o FGTS. Então, eu costumo até dizer que o E-Social ele está vindo como se fosse o BBB fiscal, né, do governo, onde, na verdade, o governo vai ter acesso de forma real, né, a todas as informações que as empresas estarão prestando ao governo, né? E os entes que estarão participando, né, disso aí é a Caixa Econômica Federal, o Ministério do Trabalho, a Receita Federal e a Previdência Social. Então, todos vão receber de forma unificada as informações que estarão sendo prestadas pelas empresas, né? Uhum. E tem que estar muito atento, porque as multas são muito pesadas.
Qual é o maior problema? O que é que os empresários estão reclamando mais nessa adequação?
Olha, na verdade, é como já até foi falado, é a questão da área de SST, que é a segurança e saúde no trabalho, que requer, não que isso aí seja novo, eu sempre inclusive coloco nas palestras, tudo que está sendo exigido pelo E-Social não é nada de novo, não é? Isso aí já está na legislação. Porém, infelizmente, algumas empresas não vinham cumprindo. E agora, devido à exigência do E-Social, elas vão ter que se adequar, não é? E isso aí, para aquelas que ainda não vinham cumprindo a legislação, principalmente no tocante às normas regulamentadoras em saúde e segurança do trabalho, vão ter que se adequar. Aí, por isso, achando que vai ter um custo adicional, né, para fazer a implantação do PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, do PPRA, que é o Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais, né, e o LTCAD, é o Laudo Técnico de Condições Ambientais. Então, infelizmente, essas empresas não tinham ainda implementado esses programas. Aí agora vão ter que fazer. Aí estão achando que isso vai gerar um custo adicional, mas, na verdade, isso não é novo, né? São legislações já bastante antigas, de 94, 95, né? Mas, infelizmente, uma boa parte de empresas não vinham se adequando, principalmente as microempresas e as empresas de pequeno porte.
Uhum. Alexandre, a reclamação aqui dos contadores é geral, também porque o contador ele tem um questionamento que geralmente é feito ao cliente dele. Mas, olha, você tem que se adequar a isso. Como é que os contadores da nossa região estão inseridos aí nesse debate? Bom dia, prazer tê-lo conosco também.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Valéria, Glauco, Tito. Michel não está aqui.
Está o Marconi ali acompanhando.
Bom dia, Marconi. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú, colegas profissionais e a classe empresária em geral. Vê só, Nil Júnior, assim, a gente sempre é pego de surpresa também. Uhum. A demanda tem cada dia sendo aumentada. Mas como o Valério estava explicando aqui, tem um momento em que a gente consegue até trabalhar sem tanto envolver tanto o empresário, certo? Uhum. Sem levar tanta... A gente já mandou o cadastro, já corrigiu dados e etc. Agora, o que está mais preocupando a gente é o tal do SST mesmo, porque isso aí depende exclusivamente da empresa. A empresa é quem vai ter que nos fornecer esses dados para a gente poder alimentar o E-Social. Sem isso, é como o Valério disse, você não vai ter o que trabalhar. A gente aqui, Glauco falou aí que já tem vindo trazer, sou agraciado em conhecer Valéria, a gente trouxe reforma trabalhista, depois o E-Social, e desde abril, eu, pelo menos particularmente, eu não tenho feito muita coisa a não ser E-Social. Vídeo, lendo, muita coisa, muda cronograma, muda o manual de orientação do sistema, certo? E... agradecer aqui até a Glauco presente também, que assim tem nos agraciado, tem se tornado um parceiro sensível e preocupado com essa situação, que trouxe Valéria para dar esse respaldo aí a essa situação. Tanto é que eu peço assim, ninguém se convença com a nossa conversa aqui, vamos para a reunião hoje. Certo? Aqui é só um aperitivozinho, mas lá é o que a gente vai debater de fato.
A gente tem profissionais numericamente falando, para suprir todo o mercado nessa questão da segurança do trabalho, essa exigência que é, como a Valéria disse, já estava na legislação, mas agora está tendo uma cobrança mais efetiva a partir do E-Social?
Acredito que sim, porque aí o E-Social vai depender, no caso do SST, vai depender de periodicidade, não é aquele tipo de profissional que ele vai ser exigido, dependendo, logicamente, do porte da empresa, né? Mas uma empresa do comércio pequeno, ele vai ter que renovar os LTCAT, o PPRA, o PPP, então ele não é só no momento, mas ele precisa ter essa documentação em dias. Aí, Valéria, talvez possa me dar um auxílio nesse sentido, ou o próprio pessoal até na parte da noite, para ele dizer, olha, é anual, semestral aí, infelizmente vai ser com esse pessoal. A gente não tem muito respaldo para incrementar isso. Porém, esse tipo de situação é que vai dizer o seguinte: olha, tua atividade precisa que teu funcionário, teu empregado faça exame médico assim, assado. Vou dar um exemplo aqui, que às vezes eu gosto de brincar, quem me conhece gosta, sabe? Chega um pessoal do SST aqui e vê que você tem que mexer com essa criatura maravilhosa que é Tito.
Pois não.
Eles vão ter que dizer que você vai ter que ter um atestado médico de sanidade mental.
Entendeu? É verdade. Olha que palavras importantes você acabou de me passar. Que informação importantíssima você acaba de me trazer. Vai aumentar. Quer dizer que ele pode aumentar meu custo
isso.
Aqui. O nosso custo. Vamos aqui para o Zap, que eu estou perguntando se você vai ter aquele extra para o fim de ano, vai pagar a conta, vai fazer o que com ele? Diga no Zap.
Anil, bom dia. Eu queria fazer uma pergunta aí. Porque assim, tem muito comerciante na Fala Jangazeira que assina a carteira do funcionário como salário mínimo, mas que na verdade não paga o salário mínimo. Queria perguntar para ela se isso aí vai ser fiscalizado.
E aí, quem fiscaliza essa questão, Valéria? Que é uma coisa grave que a gente de vez em quando denuncia aqui também e chama inclusive a atenção do Ministério do Trabalho para acompanhar, né?
Exatamente. A competência é do Ministério do Trabalho, não é? Para verificar justamente essa questão das relações de trabalho. Porque se está anotado na carteira profissional que o trabalhador, não é, faz jus a um salário mínimo, efetivamente ele tem que receber um salário mínimo, não pode ser abaixo, não é? Agora, se infelizmente o empregador não cumprir, não é, quando ele for desligado, ele tem que ingressar com uma ação trabalhista, não é, na Justiça do Trabalho, pleiteando as diferenças salariais que forem devidas.
Provando exatamente que recebia menos do que estava na carteira,
exatamente.
Né? Quem é que está aqui comigo? A Islane Tamara, é isso? Ela está dizendo que vai fazer umas compras para se divertir um pouco no fim de ano. A Maria Helena Magalhães está dizendo que quanto à pergunta passar o fim de ano sem dinheiro, não dá. E a saída é comprar à vista, porque consegue mais descontos, está dizendo ela aqui. O amigo Beto Góes está dizendo, o problema da legislação que trata de... Aí já está falando de outra história, da Guarda Municipal, daqui a pouco eu vou registrar. Você no Zap, hoje só está dando Guarda Municipal aqui na... horizontalmente falando, de 8h30 para cá, muita gente falando sobre o tema. Você no Zap pode falar.
Alô, Nil, aqui quem fala é a Cid Nogueira. Pense maravilhoso programa seu. Todo dia eu assisto, todos os dias, Nil. Eu desejava tanto ganhar esse rádio para assistir
o jogo. Esse que é um rádio, vamos dar um rádio para ele. O que é que você vai fazer no fim do ano? A ouvinte está dizendo aqui, a Flávia, o Ministério do Trabalho deveria fazer uma fiscalização de surpresa aqui em Afogados. Tem muita gente sendo explorada. Eu acho que está correto, tem que fazer mesmo. Quem está errado, errado está. Vamos para o intervalo, daqui a pouco mais opiniões. Fim de ano, você vai ter um extra para comprar ou não? Nesse, né? Ou vai pagar a conta? Vá participando, 10h32.
O debate das 10.
Voltamos, fim de ano, E-Social na pauta do debate das 10 de hoje. A Leninha está falando em antecipação do período. Aí é a história do comércio mesmo, você vai para todo canto hoje. Já tem árvore de Natal, nunca mais fui num shopping, tem árvore, você que foi lá, que anda lá, Valéria e Glauco, tem árvore de Natal em shopping já, Glauco?
Estive no Recife, no Shopping Center Recife, não vi, Nil.
Não
vi. Semana passada, não vi ainda.
Você viu, Valéria,
não,
já?
Não vi ainda não. Mas normalmente já... eles começam a colocar no
comecinho de novembro, é, porque alguns já estavam antecipando. Leninha quer falar sobre isso? Fala, Leninha.
Nil Júnior, bom dia. Os tempos mudaram. Porque o povo está chegando nos assuntos de dezembro muito cedo. Antigamente era só na última semana de novembro para dezembro. Agora a gente está já começando de junho, né? Eu acho que o ano já corre ligeiro demais.
Ligeiro.
E aí, lá vai a história do mês de dezembro. Não sei o que é que fale mais, não. Mas... a gente tem que respeitar, né, que os tempos mudaram. Obrigada, bom dia a todos.
Bom dia, obrigado. Obrigado, Leninha. Vamos ver se o povo está com dinheiro ou está liso nesse fim de ano. Você vai ter um extra para comprar no fim de ano, sim ou não? Vamos liberar? 3838-1213, 99958-1213 é o nosso zap. Está liberado aí, né? Então pode ligar agora. Você vai ter um extra para comprar nesse fim de ano ou não? Nós estamos aqui já no dia 22... de outubro, estamos a 60 dias aí praticamente do fim de ano. Você já fez as contas? Vai ter um extra para comprar no fim de ano, sim ou não? O Antônio Carlos aqui está dizendo que não, não, Nil, vou pagar minhas contas, está dizendo ele aqui. Alô do telefone.
Alô,
oi?
Nil Júnior.
Oi, quem fala?
É Osana Sena.
Diga, Osana.
É aqui na Queimada Grande que eu tô. Tô ouvindo bem seu programa, e a Rádio Já Maravilha.
Pronto, então vamos lá, fim de ano. Vai ter um dinheirinho para comprar, comprar no fim de ano ou não?
Não, Nil Júnior, tô endividada.
Não, vai pagar contas, né?
Eu vou pagar a conta.
Pronto, obrigado.
Um abraço, Nil Júnior.
Vamos lá, obrigado, amiga. Vamos lá na rapidinha aqui. Você vai pagar a conta ou você vai fazer compra no fim de ano? Alô do telefone, alô do Zap?
Cadê no Zap? Bom dia, Nil Júnior. Meu nome é Maria Roberta. Eu não vou ter não, Nil Júnior.
Vai não.
Dinheirinho extra pra gastar no final do ano, não.
Vai ter extra,
nem
não.
Nem emprego eu tenho. Se eu tivesse, eu ia ter, mas não tenho não, meu filho.
Boa sorte não. Pra você, então. Alô do telefone. Oi.
Alô, Nil Júnior.
Oi, quem fala?
Maria Lúcia de Carol Ribeiro.
E aí, Maria, vai ter sobra ou não?
Vai não, Nil Júnior. Vai ter sobra não. Vai ter faltando.
Vai pagar a conta?
É.
Pronto. O Antônio Roberto tá dizendo, Nil, não vou ter dinheiro. O jeito é no cartão. Aí bota até 24 meses no cartão, né? O cartão oferece algumas facilidades, mas é sempre um vilão. É bom ter cuidado com ele. Alô, eu mesmo. E é impressionante como as empresas oferecem sem você pedir cartão de crédito, né? Você tem que... Se a tentação falar mais alto, você acaba entrando no buraco sem fundo. Alô, do telefone.
Alô, do telefone. Alô, do telefone.
Alô, do telefone. Ela tá com delay. Alô, oi, quem tá falando?
É Rosângela do São Braz.
E Rosângela, vai ter um extra ou não no fim de ano?
Não, não, Rio.
Não. Ok, não vai ter. Obrigado. 3838-1213-99956-1213, o Antônio aqui já falou que não. Até agora o pessoal está me impressionando com o não, né? Geral aqui, Glauco está preocupado, coçando a cabeça. Alô do telefone!
Alô!
Oi, quem fala?
Maria Imaculada de Lima.
E aí, Imaculada, vai ter ou não vai? Um extrazinho?
Vai, graças a Deus vai.
Aparecer uma, pronto. Muito bem, que bom, obrigado. Por isso que tinha candidato aí prometendo zerar o povo do SPC.
Tava precisando mesmo, viu?
Se esse tivesse todos os votos de quem estava devendo, ele tinha ganho no primeiro turno, né? Nil, vou pagar as contas. Tá dizendo aqui pessoal. Manda um alô para Leonise, Luiz Antônio, Fernando no São Brás, todos na Cachoeira. O Zé Paulo está dizendo que vai pagar contas, portanto não vai ter sobrando. Bom, a maioria aqui está dizendo, tem telefone ainda? A maioria está dizendo que vai pagar a conta, né? Esse percentual, uma pesquisa dessa lhe surpreende ou não, Glauco?
Nil, de certa forma, até como você brincou, assusta um pouco, né? Apesar de a gente já ter dados do SPC e Serasa, que hoje no Brasil passa de 60%, né? A quantidade de pessoas inadimplentes, tanto de empresa, se eu não me engano, o número é um pouco mais baixo, é um pouco mais de 40%. Mas de pessoas físicas passa de 60%, né? Então, assusta um pouco, sim, né? Porque é a época que o comércio ele se prepara mais para justamente tanto pagar as compras como também fazer aquela gordurinha para passar os meses de fevereiro, março, que é o período de baixa. Então, assusta um pouco.
Você falou sobre... A gente falou já de promoção de fim de ano e você falou sobre a perspectiva de aquecimento do comércio, essa negociação no ano que vem. O povo fica de olho nos prêmios também, né? E você disse que montou uma estratégia diferente para esse fim de ano já, com a CDL.
Isso, Nil. O ano passado nós sorteamos 3 motos e alguns vale-compras, né? A ideia desse ano é fazer um pouco diferente. Foi até pedido dos próprios associados, em vez da gente estar sorteando prêmios grandes, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer assim, distribuir mais prêmios. Vamos estar sorteando mais eletrodomésticos, geladeira, fogões, só que numa quantidade bem maior do que no caso dos 3 prêmios e dos vales compras que sorteamos no ano passado.
Então vamos lá, vão ser prêmios fogão, geladeira.
Perfeito.
E vai ter o quê? E não vai ter moto, carro?
Não, sem moto, sem carro,
sem moto,
com
sem
o próprio
carro,
pedido. Vamos pegar o valor da moto ou do carro que seria sorteado.
Diluir para
outros. E vamos diluir isso em prêmios menores para que mais pessoas sejam contempladas que disseram que foi um pedido dos próprios consumidores.
E a distribuição de cupons, como é que vai funcionar?
Nil, nós trabalhamos todo ano, nós vendemos o kit, né? Nós chamamos os associados e oferecemos para ele o kit. Cada comerciante ele compra em média ali entre 1.000 e 2.000 cupons. E esses cupons, cada comerciante ele tem a liberdade de distribuir da forma como ele achar melhor dentro da sua empresa. Tem comerciante que distribui a cada compra de a cada R$50, tem comerciante que distribui, você comprando na empresa, ele já lhe dá um cupom. Então, isso fica a critério de cada comerciante. Lembrando que são as lojas só associadas à CDL.
Uhum. Tem uma pessoa aqui que pede para não se identificar. Vai ser mais ou menos a mesma coisa daquele que falou no bloco passado de que recebe um valor na carteira e outro de fato. A queixa é contra horário de trabalho. Na folha de ponto tem um horário, na prática a gente faz outro. Ele está dizendo que isso acontece, por exemplo, em Carnaíba, e diz que não há fiscalização para isso. É mais uma questão para o Ministério do Trabalho, né, Valéria?
Sim, sim. Tem que haver uma denúncia, então, né, ao Ministério do Trabalho, para que possa ir lá e investigar isso aí, né?
Uhum, é verdade. E a Flávia está dizendo aqui, como é que pode ter um extra para comprar, se nem empregos na cidade a gente tem, o pouco que trabalha não tem muitas vezes seus direitos trabalhistas respeitados, aí fica difícil, está dizendo a Flávia, obviamente reclamando. A Aparecida Freitas da Matinha dizendo que não vai ter dinheiro para as compras de fim de ano. Até quando os empresários, os comerciantes, tem que se adequar, Valéria, ao E-Social? Tem prazo limite? Tem prazo final? Alguns já estariam hoje, por exemplo, sujeitos à multa?
Não, ainda não. Ainda está no faseamento, né, do E-Social. Toda empresa está obrigada, efetivamente, a participar do E-Social. A única exceção a essa regra é o microempreendedor individual, se não tiver empregado. Mas se for o MEI, que tiver um empregado, né, que é o que a legislação estabelece, né, que ele só pode ter um empregado, ele já está obrigado ao E-Social. Alertando que já iniciou o faseamento, né, iniciou em janeiro para as grandes empresas, as demais empresas começaram em julho, e as microempresas, as empresas de pequeno porte, só vão iniciar em janeiro, de acordo com o novo cronograma, que esse cronograma já foi alterado por diversas vezes. Então, assim, na verdade, o E-Social já iniciou desde janeiro, agora para as grandes empresas, né? Uhum. E ainda tem um tempinho para quem ainda não enviou os eventos, para ir se adequando, né, às formalidades, para que não possa sofrer as sanções, né, que são as penalidades.
Quais são as penalidades previstas? As que assustam mais, geralmente são ligadas a multas, as que mexem no bolso, né?
Exatamente, a gente justamente faz as palestras no intuito exatamente de não, dos empresários não chegar a essas multas, porque são bastante elevadas, né? As multas trabalhistas, eu diria que não são tão elevadas. As multas que devem preocupar mais o empresário é exatamente as multas ligadas à área de segurança e saúde no trabalho, as multas previdenciárias também, que são bastante elevadas, né? E só para você ter uma ideia, né, a multa previdenciária, ela está na ordem de R$2.331,32, podendo chegar a R$233.130,50. São as multas previdenciárias. Já na área de SST também, as multas são bastante elevadas, né, e que a gente pede que as pessoas venham se adequando, porque realmente as multas são bastante elevadas.
Uhum. Assim, pegando um gancho aqui na palavra de Valéria, como houve o faseamento, houve aquelas grandes empresas que tinham faturamento acima de 78 milhões, elas começaram em janeiro de 2018. E nesse intuito, aí você tem um cronograma. Primeiro, a primeira fase seria os dados das empresas, aí teria um, dois meses para frente para os dados do trabalhador, e aí você começar a gerar a folha de pagamento e enviar para o E-Social. Nessa questão de multa, a gente ainda não tem conhecimento. A gente tem conhecimento de notificação por ausência da demanda dessas cargas iniciais, certo? A Receita já identificou alguns grandes contribuintes que não enviaram e já começou a notificar eles, dizendo que, olha, não, até o presente momento não foi verificado os dados da o chamado S, né? S do trabalhador, S da empresa, certo? Em termos de multa, esse é um ponto que tem assim, preocupado a gente, porque a multa ela vai ser de acordo com a falta de informação. Então, você admitiu um funcionário hoje, não transmitiu, quando você for fazer a folha, se aquele funcionário tiver dentro disso aí, vai ser constatado a ausência daquela informação e a geração de uma multa. É como Valéria diz, vai ser o Big Body das empresas.
BBB fiscal.
Todo mundo sendo observado.
Qualquer ausência de uma informação, assim, é porque aí acaba sendo extensiva essa parte de... Mas alteração de cargos, alterações de salário, foi feito, não foi comunicado, provavelmente uma penalidade pecuniária, né, que seria a multa, certo? Então, esse é o grande problema, preocupação da gente em alimentar o sistema de acordo com o que deve ser feito.
Algum setor do empresariado do comércio, Valéria, ele é mais afetado pelas exigências do e-social que outro? Ou, por exemplo, uma loja que vende roupas tem a mesma exigência e deve ter a mesma preocupação de um supermercado, que deve ter a mesma preocupação de uma loja de calçados? Ou alguns setores específicos onde a adequação ao e-social ainda é mais urgente?
Não, todas terão que se adequar, né? Como eu falei, sem exceção, né? Desde as empresas privadas até as empresas públicas também estão obrigadas a informar o e-social. Claro que quem está tendo uma maior dificuldade, né? A gente entende pelas palestras, quando a gente tem ministrado, que o pessoal tem falado, são justamente as microempresas e empresas de pequeno porte, né? Que estão tendo assim, uma maior dificuldade em se adequar.
O MEI, ele também vai... Também está no bolo, né?
Sim, o MEI é exigido para ele, mas como eu falei, só para aquele MEI que tem um funcionário ou aquele MEI que toma serviço, né, de uma pessoa física, né, prestação de serviço de um autônomo. Uhum. Aí também teria que informar. Mas se eu sou MEI e eu não tenho, eu não tomo serviço de autônomo e também eu não tenho funcionário, então eu estou desobrigado de informar ao E-Social.
Muito bem. Daqui a pouco no nosso programa, o comércio de Afogados e da região, pelo que Glauco tem tido de informação via CDL, vai contratar extra nesse fim de ano? Poderíamos ter mais pessoas trabalhando? Como é que a gente avisa isso? Para que setores podem ter aquecimento de atividade também de funcionários, de contratação de temporários nesse período? E você continua participando. A Roberta Paulino, por exemplo, está dizendo que não vai fazer compra extra, que vai pagar as contas com o 13º, por exemplo, com aquele dinheirinho que sobra no fim de ano. Você continua participando, 10h53. Muito bem, voltamos aqui, reta final do nosso debate. Para falar, tem gente... Eu pedi para as pessoas não liguem para o Zap. Esse Zap é só para texto e para áudio, tá bom? Não, não adianta ligar que a gente não atende aqui. Só reforçando para quem ligou, pode gravar a mensagem e a gente vai atender com todo carinho. Vamos reforçar as informações sobre o encontro de hoje, Glauco, que vai tratar de e-social. E a gente tem, infelizmente, a CDL já sabe disso. Você tem aquele grupo de comerciantes que são mais engajados, que participam sempre. Você costuma vê-los sempre em todos os movimentos da CDL. Mas tem muita gente desligada que não gosta de participar e depois reclama quando não sabe das coisas ou quando é pego de surpresa, por exemplo, com a questão do e-social. Porque quem geralmente participa menos, se informa menos e, consequentemente, sofre mais, né? Então, esse evento é aberto para todos os comerciantes, para todos os empresários?
E isso mesmo, Nil. Realmente isso aí acontece muito. E até uma coisa que a gente vem observando, as empresas que mais se destacam em Afogados são as que mais participam realmente das atividades da gente, de curso, de palestra, de seminário. Isso é uma coisa bem notória. E acontece realmente o que você falou, as empresas que não participam, infelizmente, são as que mais reclamam. Depois elas ligam para a CDL reclamando porque não teve determinada coisa. É tanto que nós adotamos na nossa metodologia lá de mobilização. Toda vez quando nós efetuamos a mobilização, nós anotamos na nossa planilha quem foi que atendeu o telefone, o horário, para justamente a gente manter informado. Ó, você não foi, mas está aqui, foi ligado tal dia, tal hora e falou com fulano de tal. É um problema que tem. Mas voltando ao evento de hoje, Nil, hoje é a partir das 7 horas na Seralpa, tá? É um evento aberto, tá? Não é preciso se associar da CDL para participar. Qualquer empresário ou então alguma pessoa que tenha curiosidade do e-social, não está trabalhando, mas vai voltar ao mercado de trabalho, algum contador, algum técnico de segurança de trabalho, está aberto a todo mundo para participar. A gente reforça mais uma vez, é um evento de suma importância. A gente também aproveita para convidar os profissionais, os empresários de Carnaíba, amanhã, dia 23, vamos estar em Carnaíba fazendo essa mesma palestra com Valéria, vai estar lá presente, Alexandre vai conosco, vai estar dando esse suporte ao comércio de Carnaíba, será às 19 horas também na Escola Joaquim Mendes. Então vamos tanto fazer hoje aqui em Afogados da Engazeira e amanhã a gente vai estar realizando o mesmo evento na cidade de Carnaíba.
Uhum. Então vamos reforçar hoje o horário e o local.
Hoje, às 19 horas, no auditório da Seralpa, né? E amanhã, em Carnaíba, às 19 horas também, na Escola Joaquim Mendes.
Os contadores que quiserem participar, que perderam a anterior, podem participar dessa, Alexandre?
Pode sim, Nil. Ficou a primeira palestra, já teve outra, mas é aquele tipo mais técnico, né? Transmissão de dados, o que é que deve ser preenchido, etc. Nessa, a gente está procurando voltar a conversa de uma linguagem mais simples, mais direcionada e até de uma maneira um pouco mais informal, né, para o empresário, mas os profissionais, eu tenho chamado os profissionais contábeis, certo? Para que compareçam também, até para mostrar que a gente também está lá e vamos apanhar do mesmo jeito. Não é porque o E-Social é para a empresa, não. Nós também temos empresas e vamos ter que também se adequar ao E-Social. Não temos como fugir disso. Não é uma obrigação direcionada exclusivamente para atividade empresarial. São para todas as empresas, CNPJ e etc.
Uhum. A gente até pede, Nil, faz um reforço aproveitando essa fala de Alexandre, que os próprios contadores, eles convidem seus clientes, né? Nós temos um grupo de contadores aqui, o qual Alexandre é quem administra, eu também faço parte, e a gente já reforçou muito no grupo. Pedimos aos contadores que eles mesmos reforcem a mobilização junto a seus clientes, aos empresários, que eu acredito assim, com a ida dos empresários, vai ser bom para o empresário, que como Valéria falou, as multas são um pouco altas, né, que ele vai ficar por dentro para não ser multado, e também a gente entende que para os contadores vai ser bom, porque vai facilitar a vida do contador. Então a gente pede que os contadores eles reforcem junto a seus clientes, para que justamente os seus clientes possam estar no evento de hoje à noite.
Uhum. Verdade. E tem quanto tempo em média costuma durar uma palestra como essa, Valéria?
Bom, essa palestra está prevista para 2 horas, não é? Uhum. Onde eu irei abordar os principais pontos e os impactos do E-Social na vida das empresas. E, paralelo a isso também, temos 2 empresas convidadas da área de segurança e saúde no trabalho que também vão expor, né, de forma técnica, não é, as exigências, as obrigações legais visando a área de saúde, segurança e trabalho.
Essas empresas têm atuação aqui em Afogados ou poderão ter atuação, Glauco?
Uma empresa de Serra Talhada, inclusive, até um vácuo que existe aqui no mercado. Né? A gente não teve acesso, a gente divulgou ainda, pediu para que as empresas entrassem em contato, alguma empresa aqui de Afogados, e não tivemos ninguém. Sabemos que existe algum profissional da área aqui, um ou outro, mas não nos procuraram e a gente teve que ir atrás de empresas fora da cidade. Uma empresa de Serra Talhada e a outra é de Caruaru. Essa em Caruaru, inclusive, ela já presta serviço para algumas empresas aqui.
Uhum. Muito bem, tá feito o convite. Aquela pergunta que eu deixei antes do intervalo, vai ter contratação para esse fim de ano? Tem empresa que contrata extra aqui em Afogados, Glauco?
Tem sim, Nil. Inclusive, nesse final de ano, a gente tem a questão de... Sempre a gente fala para o pessoal que está procurando emprego, deixar seu currículo lá na CDL. E a gente sempre tem um banco de dados lá, que as empresas nos procuram justamente pedindo esses currículos. E a gente observa que sempre no segundo semestre, Nil, e no último trimestre, aumenta a procura das empresas por esses currículos. Eles ligam para a CDL, pedem os currículos, nós enviamos para as empresas e a gente já observa uma movimentação nesse sentido, né? Das empresas estar pedindo os currículos lá para justamente estar fazendo processo seletivo e a contratação. As empresas que mais pedem isso normalmente é da área de vestuário, né?
Uhum.
Que trabalham com essa parte de vestuário, que são normalmente as mais aquecidas no final do ano.
Calçado também, né?
Calçado também, isso.
Perfeito. Muito bem. Bom, eu quero agradecer aqui ao Glauco Queiroz, da CDL, a Valéria Lúcia Lopes, professora do Conselho Regional de Contabilidade, também palestrante, advogada. Agradecer ao Alexandre Maciel, mais uma vez, pela contribuição e reforçar o convite para que todos os comerciantes e empresários participem desse debate logo mais. Glauco, muito obrigado mais uma vez.
Nil, obrigado mais uma vez. Agradecer a oportunidade da Rádio Pajeú, reforçar o convite aos empresários e contadores para estar no evento e obrigado mais uma vez pela oportunidade.
Obrigado, Valéria. Foi um prazer. Sucesso logo mais, tá?
Eu que agradeço aqui a oportunidade de poder falar um pouquinho mais, né, sobre o E-Social e espero todos os empresários e contadores da região para assistir a palestra logo mais às 19 horas.
Obrigado, Alexandre.
Nil, mais uma vez, obrigado pela nossa participação aqui. Agradecemos demais a Rádio Pajeú. E aquilo que o Glauco já disse, reforçando mais uma vez o convite e esperamos a presença. Chamamos, estendemos até os convites a também os blogueiros, né, que possam ir lá para publicar alguma nota, a própria Rádio Pajeú também, se possível,
claro,
comparecer lá, certo? Obrigado, Nil.
Eu que agradeço, sucesso no evento. Final do debate.